Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje o episódio é sobre a Sangiovese, essa uva tão importante para a escola do vinho na Itália. Pessoal, recadinho rápido antes do episódio de hoje. Quero falar de uma marca que já é uma parceira aqui do canal Vinhos de Bicicleta, a Insider. Você sabe que eu tô aqui vestindo a minha Tech T-shirt toda bonitona, já usei ela em outros episódios aqui do canal, mas hoje, especialmente, eu estou usando as meias Spectrum Socks, que também são da Insider, então eles não têm só camiseta. E o que é mais legal é que o tipo de tecido deles é muito confortável e deixa a gente mais elegante aqui, porque eles têm um core mais minimalista, né? E o que isso ajuda? Ajuda a várias pessoas com estilos diferentes e biotipos diferentes ficarem bem dentro de uma Insider. E fora isso, as peças têm fibras de alta qualidade com uma tecnologia exclusiva que tem regulação térmica. Então, para aqueles dias que tem muita variação de temperatura, uma hora tá calor, outra hora tá frio, a peça vai te deixar ali numa boa, sempre confortável, e eu adoro isso. Fora a versatilidade, né? Até porque a gente já tá no mundo moderno aí, então peça mais básica, assim, minimalista, a gente pode usar em qualquer tipo de ambiente, desde casa, reunião de trabalho, reunião com amigos, enfim, é do teu estilo, o teu gosto, e a Insider tem uma peça legal que você vai curtir e você vai gostar muito de ter no teu guarda-roupa. Eu tenho certeza disso. E tem notícia boa para você, né? Eles deixaram um cupom de desconto que é só você usar VINHOS12 lá no site da Insider e você vai ter 12% de desconto automaticamente. Então é isso, hein? Eu vou deixar o link para você aqui no descritivo do vídeo, então depois você dá uma conferida que o site da Insider é muito show. Bora pro episódio. A Sangiovese é, se não a principal, uma das principais uvas da Itália. E uma coisa chocante sobre a Sangiovese é que mais de 10% dos vinhedos de toda a Itália são de Sangiovese. Agora, se a gente considerar que a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo e ela tem uma centena, mais de uma centena de castas nativas e a Sangiovese tem mais de 10% dos vinhedos, poxa, a representatividade dela é enorme. E não é só na região da Toscana, não. É claro, a região da Toscana é o principal reduto de Sangiovese na Itália, mas ela pode ser encontrada em todas as regiões italianas. Esse nome dela vem do latim. A pronúncia é algo como Sanguis Iovis, que quer dizer sangue de Júpiter. E faz sentido essa derivação do latim, né? Afinal de contas, a Sangiovese é uma das castas mais antigas da Itália. Alguns estudos apontam que ela é cultivada lá desde o Império Romano e outros estudos sugerem que ela é de antes do Império Romano, que o povo etrusco que vivia ali na Península Itálica já fazia vinhos com ela de videiras selvagens de Sangiovese. Olha que legal. Só que estudos de DNA mais recentes confirmam que ela nasceu de um cruzamento natural entre duas castas. A primeira delas é a Ciliegiolo, que é uma uva natural lá da Toscana também, tá? Já a segunda uva é a Calabrese Montenuovo. Essa, você não deve ter ouvido falar muito aí do nome dela, e tá tudo bem, porque essa uva tá praticamente extinta e ela é de origem lá do sul da Itália. Então, o que a gente pode confirmar aí da Sangiovese é que no DNA ela é metade toscana e metade sul da Itália. Nada mal para nossa amiga Sangiovese, né? Agora falando um pouquinho da história, dos relatos aí feitos com a Sangiovese, tem alguns relatos lá de 1700, 1800 que diziam já, confirmavam a qualidade dessa uva. Só que tem um probleminha. Esses mesmos relatos também diziam que quando ela participava do corte com outro vinho, ficava muito legal. Mas quando ela estava sozinha no vinho, como varietal, aí o bicho pegava. Porque eles diziam que o vinho ficava muito duro e muito ácido. Eu até vejo como isso pode acontecer, porque, galera, 1700, 1800, a tecnologia não estava tão avançada assim. Então, como a Sangiovese é uma uva um pouquinho mais difícil de cultivar, e eu já vou te explicar o porquê, É natural que os vinhos da época ficassem um pouco mais duros e ácidos quando fossem feitos, né, como varietais, como 100% Sangiovese. Então, essa mistura, esse corte com outras castas que a gente vê tanto hoje em dia, até hoje em Chianti, né? A gente sabe que a Sangiovese geralmente entra no corte junto com outras castas, eles já sabiam disso ó, lá atrás. Inclusive, uma das primeiras receitas de Chianti é justamente Sangiovese com doses consideráveis de uma uva chamada Canaiolo. E até hoje tem vários Chiantis que são feitos exatamente dessa maneira. E tem outros vinhos aí super importantes e famosos feitos também com a Sangiovese, né? Não é só Chianti, não. A gente pode citar aqui Brunello di Montalcino. Sim, esse daí inclusive é 100% Sangiovese. Um vinho mais estruturado, com longo potencial de guarda. Tem também o Nobile di Montepulciano, que é outro vinho famoso da região da Toscana, feito com Sangiovese. E até teve um período aí da história que os produtores italianos ficaram mais rebeldes, vamos dizer assim, foi lá pela década de 1970 e eles começaram a misturar Sangiovese com outras castas que nem eram italianas. Algumas delas, né? Cabernet Sauvignon, Merlot. E o que você acha que isso acabou gerando? Um vinho maravilhoso que a gente conhece hoje como Super Toscano, né? Esse apelido foi dado para os vinhos que fugiam às regras e lá na Toscana mesmo misturavam outras uvas. Só que é legal você saber isso, porque os super toscanos, eles podem ser feitos 100% com uma uva de fora, Cabernet Sauvignon, Merlot. Eles são aqueles famosos vinhos sem regras, né? Pelo menos eles nasceram dessa maneira. Mas eles também podem ter a Sangiovese, tá? Muita gente se engana nesse ponto e é legal deixar isso registrado aí. A Sangiovese, ela não foi retirada totalmente dos super toscanos, não, tá? Ela continua tendo ali alguma atuação de protagonista em alguns deles. Agora, e fora da Itália? A gente também consegue encontrar Sangiovese? Sim! Aqui no Brasil eu já tomei Sangiovese, é isso mesmo, Sangiovese brasileiro, mas você consegue encontrá-la com mais facilidade em outras regiões do planeta. Vou citar algumas aqui para você. Ilha de Córsega, na França. É que a Ilha de Córsega é praticamente Itália ali, né? Tá do ladinho, mas é território francês. Mendoza, na Argentina. Pois é, tem Sangiovese em Mendoza. Na Califórnia, nos Estados Unidos. E principalmente a Sangiovese chegou por lá por causa da fama dos super toscanos, tá? Porque os americanos adoraram aqueles vinhos e aí eles acabaram fazendo experimentos com a Sangiovese em território americano. E por último, na Austrália, na região de South Australia. Beleza? Mas assim, a principal região ainda é Itália, Toscana para essa casta, beleza? Falando um pouquinho das características da uva mesmo, do fruto em si, saiba que ela não é das mais fáceis ali para se cultivar, não, viu? Porque é um fruto que brota cedo e demora para amadurecer. O que que isso significa? Que ela depende de um longo período de maturação. Quando ela tem essas condições ideais para amadurecer, uma maravilha, porque daí o tanino fica mais macio, a uva ganha um pouquinho de corpo, a acidez fica mais amena. O problema são aqueles períodos onde você não consegue ter uma maturação prolongada. É só pensar aí numa safra mais fria ou mais chuvosa, porque daí os taninos podem ficar ásperos demais e a acidez pode ficar um pouco descontrolada. E tem outra coisa, tá, que o produtor precisa se ligar também. Essa é uma uva vigorosa, com alta produtividade. Isso nem sempre é bom, já falei várias vezes aqui no canal. Alta produtividade significa baixa qualidade dos frutos. Então o produtor tem que ficar ligado e controlar através da poda essa produtividade excessiva da Sangiovese, ou você precisa cultivar ela em solos que sejam pouco férteis, né? E aí o solo pouco fértil acaba segurando um pouquinho também. Porque se você não controlar isso, você vai fazer um vinho assim, em bastante volume, mas a qualidade pode ser duvidosa. Então fique sabendo disso, que nem todo Sangiovese que você vai encontrar no mercado é sinônimo de qualidade, tá? A uva sozinha não garante isso. Você vai precisar conhecer um pouquinho de como aquele vinho foi produzido para aí sim garantir a qualidade do produto. agora sim chegamos ao grande momento do episódio, né? Vamos degustar esse vinho juntos e entender como são as características de um vinho Sangiovese. Você sabe que este vinho aqui que está na minha taça, que é o Poggiodelci Sangiovese lá de Maremma, na Toscana, ele está na atual seleção do Clube Vinhos de Bicicleta, a seleção Liberté, e eu tenho um recado legal que você vai gostar de ouvir. Para quem aí está pensando em assinar o Clube Vinhos de Bicicleta, mas precisava de um empurrãozinho tá dado. Agora no mês de abril de 2023, a gente dá uma garrafa extra para você assinar o clube. Olha só que legal. É só assinar ou o plano semestral ou anual, que na primeira seleção você vai ganhar uma garrafa extra e você ainda vai poder escolher. Eu fiz ali uma pré-seleção, você vai escolher entre o vinho que você quer extra e vai receber em casa na faixa. Mas ó, só válido agora para abril de 2023, hein? Vamos provar então este, e vale para as duas seleções, tá? Liberté e Santé. Vamos ver então como tá este vinho aqui. Os vinhos da uva Sangiovese, eles costumam ser bastante típicos, tá? Esse daqui é do litoral da Toscana, então é lá do berço mesmo da Sangiovese, do principal reduto dela na Itália, e ele tem uma característica que me agrada bastante, por ser uma região litorânea, traz bastante intensidade nesses aromas dele, e depois a gente vai descobrir no paladar como é que tá a acidez, se ela tá mais equilibrada. E para começo de conversa, a gente pode fazer aqui uma análise visual do vinho. Esse aqui tá típico, tá? A Sangiovese, ela costuma ter um rubi de média intensidade, até porque ela tem a casca mais fina do que o normal, né? Do que a média das uvas. E os halos, eles costumam ficar acastanhados com pouca idade. Esse vinho aqui, ele tá exatamente com esse perfil. Rubi de média intensidade com halos acastanhados. O tanino da Sangiovese costuma ser fino, elegante, faz todo sentido, né? Falei que ela depende de um longo período de maturação e ela tem a casca fina, então o tanino costuma ser assim. E a acidez costuma ser alta. Então vamos ver como é que tá este carinha aqui. De aroma, já vou dizer para você o que eu tô sentindo, vamos lá. Olha, ele tem algumas características marcantes aqui, bem típicas de Sangiovese, que seriam especiarias doces, né, alcaçuz principalmente. Lá na Toscana tem algumas regiões que tem solo argiloso e a Sangiovese pode trazer essa referência aromática para o vinho também, de um aroma mais terroso, mais argiloso. Esse daqui tem um pouquinho lá no fundo. O que mais, ó? Um pouco de tabaco é comum de encontrar em vinhos da Sangiovese também. Você viu que até agora eu nem falei de fruta? Olha só que interessante, né? A Sangiovese, ela traz várias referências aromáticas que não são só a fruta. Quando você encontra fruta, deixa eu ver o que eu pego aqui. Seria uma fruta assim, nem verde e nem super passada. Aqui eu tô sentindo uma amora, uma cereja. Maduras, tá? Seria o caminho mais correto. E deixa eu ver o que mais, vamos lá. Dá pra sentir também um toquinho de musgo, um pouco de, sabe, aquele aroma que a gente às vezes brinca aqui no canal, que é aroma de fazenda. É isso mesmo, dá pra sentir. Então assim, o vinho Sangiovese, ele vai bem com essa característica mesmo. É uma mistura de toques mais rústicos, como aqueles que eu falei no começo, com aromas frutados. Se você não é muito fã de vinhos rústicos, né? Que é exatamente isso que eu tô querendo dizer, essas referências aromáticas que fogem da fruta, dificilmente você vai curtir um Sangiovese. Esse daqui, especificamente, ele tem a fruta marcada porque Maremma é região litorânea, como eu falei, e lá é uma das regiões mais ensolaradas e quentes da Toscana. Então, este vinho aqui, eu tenho certeza que o produtor teve aquele período importante de longa maturação da casta e aí fez o vinho ganhar essa intensidade da fruta, tá? Mas tem vários Sangioveses que você vai provar por aí que são mais rústicos e menos frutados, beleza? Bom, agora o paladar, né? Vamos lá, vamos ver. Delícia, eu adoro esse tipo de vinho. Os sabores também são essa mescla de fruta e toques rústicos, tá? Essas nuances de argila, de tabaco e tal, você consegue sentir no paladar. E os taninos são finos, elegantes, passam. Tem bastante tanino até, tá? Esse vinho aqui é um vinho que tem bastante concentração de tanino, mas eles estão mais finos e a acidez até traz dificuldade aqui na fala, porque causa salivação. Vinhos com elevada acidez trazem mais salivação para o nosso paladar, e esse Sangiovese aqui trouxe muita salivação para o meu paladar. Até porque, já te avisando, essa é uma das castas mais versáteis do planeta para harmonização, justamente por causa dessa acidez e desse corpo médio, tá, que ela tem. Ela não rouba muito a cena, ela é uma ótima combinação para pratos mais variados. Algumas dicas que eu tenho para você seriam massas, um espaguete ao alho e óleo ficaria perfeito com esse vinho aqui. Embutidos e carnes defumados, tá? Eu acho que isso também combina muito. Até se o Sangiovese tiver aquele toque de tabaco que eu falei, né? Aquele aroma mais rústico, fica muito legal com embutido defumado. E queijos mais firmes, como parmesão, provolone. Também você coloca ali cortadinho numa mesa, só isso com o Sangiovese, ó, de lista. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A gente fez com muito carinho para vocês. Não esquece de deixar o like aí, que isso é muito importante para a performance do episódio. Assim ele chega para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Toda semana tem episódios novíssimos para você. E olha só, tem a promoção rolando do clube e tem o cupom de desconto da Insider aí. Eu vou deixar para você aí no descritivo do vídeo. E se você ficou curioso para provar este vinho aqui avulso, tem também no site da Vinhos de Bicicleta, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Deixa seu like aí e é isso. Cheers! Valeu! Eu já ia esquecendo, como assim? Tem o nosso curso presencial de vinhos da Itália chegando, agora em maio. Quer conferir? Vou deixar no link aí pra vocês também.